Boa tarde, Dilermã. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Planalto. Então, é uma situação bastante atípica para a gente, né? Não só esse calor extremo no nosso estado, mas também essa, né, essa decisão de adiamento, então, do início do ano letivo na nossa rede estadual de ensino.
Você já era esperado isso? Qual é que foi a determinação? O governo reagiu? A Procuradoria-Geral do Estado, reagiu a essa determinação? Como é que está a situação?
Então, exatamente. As escolas já estavam organizadas, né, preparadas para o início do ano letivo no dia 10 de fevereiro, né, no dia de ontem, as famílias já comunicadas, enfim, todo o planejamento pedagógico já organizado. No entanto, no domingo, nós recebemos então a notícia de que o CEPER sindicato havia entrado com um pedido de adiamento, né, judicial, enfim, um pedido de adiamento do início do ano letivo em função do calor extremo previsto para esses dias. Claro que isso foi um encaminhamento do CEPERS estadual, né? Então acaba tendo validade para todo o estado, e em função dessa liminar, que adia o início do ano letivo do dia 10 para o dia 17, então nós não iniciamos ontem na rede estadual de ensino. Em função, de todo, né, de toda essa situação e de termos escolas, né, que estão em condições, que estão preparadas para receber os estudantes, isso, né, estado afora, então o estado entrou com um pedido de recurso, né, para que a gente consiga antecipar para amanhã ou depois, enfim, o início do ano, para que a gente tenha depois menos dias a recuperar, tendo em vista que a gente precisa cumprir os 200 dias letivos previstos, né, enfim, que são obrigatórios por lei federal. Então a gente está nessa expectativa também, estamos conversando com as escolas diariamente, né, fazendo essa interlocução entre Secretaria de Estado da Educação, Coordenadorias Regionais de Educação e as escolas, para, enfim, informando as comunidades escolares do dia, né, do retorno, então, da abertura do ano letivo de 2025. Estamos no aguardo, né, podemos ter alguma alteração ainda no decorrer do ano, do dia hoje, perdão, mas por enquanto o que vale, então, é essa deliberação de só começarmos no dia 17.
Qual é a sua opinião pessoal sobre isso, coordenadora?
Dilermã, isso é bem importante porque a gente tem um universo muito grande no estado, né? Quando a gente fala de rede estadual, a gente fala de 497 municípios que têm características geográficas muito diferentes uns dos outros. Nós falamos de mais de 2.300 escolas que têm estruturas completamente distintas, não só por onde estão localizadas, mas também pela infraestrutura, quando foram construídas. Outra coisa que também é muito importante, que a gente não pode deixar de falar, o investimento, a gestão dessa escola, né, o quanto a direção, enfim, as direções foram organizando as manutenções sistemáticas. Ou seja, nós temos cenários completamente diferentes. Fora isso, a própria questão do tempo, né, nós temos regiões do estado que a gente está acompanhando pela imprensa com temperaturas próximas a 50 graus, o que é um absurdo. Para nós aqui está muito quente também, mas não, claro, não chegamos a temperaturas extremas. E, particularmente, na minha opinião, falo, né, como eu costumo dizer, falo em nome do meu CPF, acho que é uma situação que tem que ser avaliada caso a caso. Talvez a gente tenha escolas que tenham mais condições, outras menos. No meu entendimento, essa deliberação, se fosse, enfim, avaliada de acordo com cada idade escolar, talvez atendesse mais não só as necessidades do bem-estar com relação ao tempo, segurança mesmo, saúde com relação ao tempo, ao clima, mas também a questão da própria organização da comunidade e das condições de cada escola. Na minha opinião, mas claro, né, tem uma deliberação aí maior, e nós todos como gestores públicos, enfim, né, das coordenadorias regionais de educação e também da SEDUC, nos cabe nesse momento o acolhimento, né, e o cumprimento daquilo que é deliberado.
Karine, nós temos na coordenadoria todas as escolas com esta estrutura adequada, ou seja, ar-condicionado, ventiladores, áreas cobertas para atividades físicas em caso de mau tempo ou em caso de calor extremo, ou ainda as escolas locais aqui da região, da tua região, sob tua jurisdição, ainda carecem?
Então, aqui na sétima são 32 municípios, são 123 escolas estaduais. Também temos uma multiplicidade de realidades. Na grande maioria das nossas escolas, nós temos ar em todas as salas, temos condições de, né, temos bebedouros funcionando, isso é bem importante, porque se falou muito essa semana da importância da água, né, potável, gelada, para hidratação dos estudantes e dos professores. Na nossa maçante maioria, aqui na Sétima CREA, nós teríamos condições estruturais de recebermos os estudantes com conforto, né, enfim, nessa semana. Mas temos, sim, algumas situações, até pela multiplicidade de escolas que temos. Temos escolas indígenas, temos escola no presídio, nós temos escolas que têm realidades um pouco diferentes em termos de estrutura, e que, sim, essas muito provavelmente teriam um pouco mais de dificuldade. Mas isso também a coordenadoria já estava olhando e fazendo, né, algumas conversas com as gestões para a gente acomodar e fazer o atendimento da melhor maneira possível. Mas, via de regra, na nossa região, nós temos escolas com boa estrutura e muito bem cuidadas pelos nossos diretores. Temos desafios, temos alguns problemas pontuais, temos, né, com certeza, como todas as regionais, mas nós aqui temos uma região bem organizada. Importante isso que você falou com relação às áreas cobertas, enfim. Algumas escolas têm ginásio, outras escolas têm só a quadra, outras escolas têm a quadra coberta, também vai um pouco, né, nós temos essa multiplicidade também com relação à estrutura para atividade física. Mas isso, Dilerman, nós já havíamos sido orientados e já orientamos as escolas que, independente desta onda de calor, da suspensão ou não, que em dias de temperatura extrema, calor ou frio extremo, claro, que se tenha um cuidado muito maior com relação à atividade física. Horários, evitar o uso, né, e o desenvolvimento de atividades físicas nos horários de maior calor, né, enfim, ou maior frio, se for inverno, enfim, para especialmente com relação a esses dias quentes. Inclusive foi autorizado, foi orientado as direções das escolas que façam aquisição com recurso da autonomia financeira, que é o dinheiro que vai, né, mensalmente, para que a escola possa fazer suas pequenas manutenções e algumas aquisições, a compra de protetor solar. Porque a gente sabe que muitas crianças vão para a escola e não tem o protetor, não, né? Não, ou a família não tem o hábito, ou às vezes não tem o dinheiro mesmo, e a importância da gente também como escola oferecer essa proteção. E, além disso, claro, a hidratação, estímulo às crianças e aos próprios colegas profissionais ao aumento de consumo de água, enfim, porque é também o que garante a nossa saúde. Então, além da questão da suspensão das aulas, nós temos uma série de outras medidas que valem independente para o dia em que começar a aula, né? A gente tem que ter alguns cuidados com o tempo, com o clima, com as atividades físicas, por exemplo, que antes não era uma preocupação, porque a gente não tinha, né, esses níveis de radiação tão altos, esse calor absurdo que a gente está enfrentando agora.
Bom, nós temos agora, Karine, aqui no Bosque Lucas Araújo, que tem uma diferença relativa em torno de 2 graus para o centro da cidade. Nós temos a temperatura, o termômetro registrando 33 graus. Se pensar que por volta de 15 horas nós chegamos diariamente na nossa região aqui no trópico, nós chegamos por volta das 15 horas no ponto máximo de temperatura, essa temperatura deverá estar aí em 35, 36 graus, um pouquinho mais talvez. É realmente prejudicial às crianças, né? Estamos falando em crianças, Karine, mas tem muitas críticas, e eu ouvi aqui na programação da Rádio Planalto, ouvintes nossos, e também nas redes sociais, muita gente criticando a atitude da justiça, porque o governo está cumprindo uma determinação judicial, criticando, dizendo: ah, mas no meu tempo não era assim, no meu tempo tinha que ir no barro, ou na chuva, ou no calor infernal. Mas é bom que se diga, que no nosso tempo de escola, ou no meu tempo de escola, dificilmente chegávamos a temperaturas como essas. Porque nós estamos vivendo um caso absurdo, um superaquecimento global, né? Então, e aí se atribuem aos professores. Os professores estão aí para cumprir aquilo que o governo determinar. É ou não é?
Eu acho que essa situação, Dilerman, nos aciona algumas discussões que são bem importantes. Eu tenho acompanhado muito, não só as notícias na TV, mas nas redes sociais, e eu gosto de ler os comentários, porque é justamente ali que muitas vezes as pessoas manifestam os seus posicionamentos, né? E é muito importante a gente ver por quais perspectivas estão olhando essa situação. Sim, nós, enquanto Estado, nós temos uma deliberação judicial, nós temos que cumprir, né, enfim, por força de lei, todos os encaminhamentos, inclusive de recursos, estão sendo feitos por vias legais, temos condições diferentes em cada escola, mas acho que o que vale dessa situação para a gente, agora como sociedade, nesse momento é, primeiro, o olhar que a gente tem para a escola, porque a escola continua sendo o espaço mais seguro, de maior conforto, né, em muitas das nossas comunidades. Então, realmente, a escola ainda acaba sendo, em muitos locais, o lugar onde a criança tem a melhor merenda, é o único lugar que a criança vai ter acesso, muitas vezes, a um ar-condicionado, a uma água potável limpinha ali no bebedouro. Então, é uma realidade, sim, que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma outra discussão, que é a questão do próprio clima. Sim, nós nunca enfrentamos isso. Isso não era pauta há 10 anos atrás, né? A gente ter qualquer movimentação de fechamento de escola por onda de calor. O contrário até poderia ser possível, né? Porque a gente tem ondas de frio aqui absurdas. Mas isso também nunca foi questionado. Mas agora, com esse calor, sim, isso vem para discussão e acho que nos vale, enquanto sociedade, a gente discutir o que a gente está fazendo mesmo com o nosso planeta. Porque, na verdade, esse aumento todo de temperatura tem muito a ver com a mão humana, né? Tem muito a ver com a gente. Então, acho que vale a discussão, acho que vai nos abrir caminhos para a gente discutir mudança climática, para a gente discutir educação ambiental, para a gente discutir o que a gente precisa fazer pedagogicamente com os nossos estudantes para que eles sejam multiplicadores. E sim, a gente vai ter manifestações favoráveis ao retorno, a gente vai ter manifestações favoráveis ao início só no dia 17, alguns ali manifestaram até que gostaram que só em março. A gente tem posicionamentos diferentes e sob pontos de vista diferentes, mas o importante, claro, respeitando cada ponto de vista, é onde temos condições reais, onde não temos, e também o que a gente pode fazer para amenizar essa situação, porque não é a primeira onda de calor que a gente está enfrentando, e lamentavelmente não será a última. Então, a gente tem sim, enquanto escola, enquanto rede, mas também enquanto sociedade, a gente precisa se organizar de outra maneira para enfrentar essa nova realidade. De novo, passa essa onda agora, daqui a alguns dias teremos outra, se não outra agora, muito provavelmente no próximo verão teremos. Temos aí a questão das enchentes, que talvez venha a acontecer de novas fortes chuvas. Ou seja, é uma nova realidade e nos cabe, enquanto gestores, nos cabe enquanto cidadãos, a gente realmente vê o que a gente pode melhorar para evitá-los e, se acontecerem ainda assim, de que forma a gente pode agir para minimizar danos, né? E para garantir a segurança das pessoas. Acho que vale a discussão. Acho que todos os conflitos, todas as situações que acontecem, acho que a gente tem ganhos no que se refere a realmente pararmos para pensar sobre tudo isso que está acontecendo.
Seria o momento ideal para isso, né? Professora Karine, coordenadora Karine, nós estamos aí, então, prestes a reiniciar as aulas, né? Mais um ano letivo, 200 dias de aula. Nós temos aí, conforme o calendário do governo do estado, alguns dias em que os professores terão cursos de reavaliação, alguma coisa nesse sentido, em que os alunos ficam em casa com atividades ou não, mas os professores também têm uma espécie de reciclagem, né? É interessante que eu observei esses dias aí um professor aqui no centro da cidade comentando com outro professor. Mas que interessante, se você avaliar a linguagem que é atribuída nesses cursos aí, você não assiste. Por que que o governo, qual é o critério de seleção para esse pessoal que dá a formação aos professores, Karine?
Então, Dilerma, não sei exatamente a qual formações tu te refere, se exatamente professores da rede estadual, porque na rede, via de regra, nós temos formações executadas pela própria secretaria. Então, são profissionais da própria rede, né, muitos professores da própria rede que são convidados para serem formadores por terem um trabalho diferenciado, né, por terem práticas, enfim, que a gente considera exitosas. Então, via de regra, as formações da Secretaria de Estado de Educação são formações feitas pelos próprios colegas da rede estadual de ensino. Então, seria interessante até nesse caso, se o professor em questão nos ouve, é importante entrar em contato com a gente, até para a gente entender a que exatamente se refere, para a gente também poder, né, avaliar as práticas, enfim, avançar, melhorar naquilo que é possível e que sejam realmente formações cada vez mais práticas, cada vez mais consumíveis pelos nossos professores, porque afinal a formação é justamente para que eles sejam cada vez mais atualizados e qualificados, né, nas suas ações com os nossos estudantes.
Deixa eu fazer uma pergunta para ti, que é uma pergunta assim, tipo, não é ideológica, não é partidária, mas é ideológica. Os professores de determinada, da rede pública, claro, né, da rede estadual, que tiverem sugestões ou que tiverem reclamações acerca de algum problema nas escolas, eles podem recorrer à Sétima CRE? A quem eles podem recorrer? E a Sétima CRE tem como resolver isso junto à Secretaria de Educação ou fica a Secretaria mais fechada nesse aspecto?
Dilerman, eu vou te pedir desculpas, mas uma parte da tua pergunta, que é justamente sobre o teor, eu não acabei não ouvindo. Você pode repetir?
Perfeito. Então, assim, ó, os professores que tiverem alguma sugestão ou reclamação recorrem à Sétima Coordenadoria, devem recorrer direto à Secretaria de Educação. O que que eles podem fazer para sugerir, para melhoria ou mesmo uma reclamação?
Ah, excelente. Podem e devem, na verdade, tanto direto para a Coordenadoria Regional de Educação, e aí temos as nossas páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram, temos, e ali tem todos os nossos contatos, e-mails, inclusive telefones, e inclusive o telefone da nossa ouvidoria da Sétima CRE. Então é um canal aberto realmente para ouvir não só sugestões, críticas, elogios, porque a gente também recebe, mas é importante, sim, esses canais são abertos. E, além disso, nós temos também na Secretaria de Estado da Educação, nós temos os canais da Ouvidoria Geral do Estado, né? Enfim, temos canais diretos também na mesma lógica, né? Como ouvidoria mesmo, onde qualquer cidadão, seja ele professor, seja ele funcionário, família, enfim, pode sim manifestar, e sim, todas essas demandas que são registradas, elas são respondidas num período bem curto de tempo, enfim, porque é todo um controle, inclusive, de prazo para a devolutiva dessas situações. Então, podem e devem, é bem importante, todo e qualquer feedback é bem recebido, porque, né, enfim, é dessa forma que a gente consegue melhorar, qualificar realmente o trabalho que a gente faz, não só nas escolas, mas também a nível de gestão no órgão central e nas coordenadorias regionais de educação.
Eu tenho uma observação, eu tenho uma crítica ou tenho uma denúncia a fazer lá da minha escola. Mas se eu chegar na coordenadoria e deixar meu nome ou o meu nome estiver envolvido, isso vai me complicar perante o meu grupo de colegas, meu grupo de trabalho. A minha identidade é preservada ou não?
Existe, por força de lei, também garantia do anonimato. Bem importante, qualquer profissional que queira fazer, isso não só para a nossa rede, vale para as demais redes também, que queira formalizar uma denúncia, uma reclamação, pode sim garantir, pode sim solicitar que não seja exposto, divulgado o seu nome como denunciante, como reclamante. O que é importante? Se a pessoa deseja um retorno, aí sim a pessoa pode deixar um contato, enfim, mas esse retorno é via coordenadoria ou via secretaria, direto para o denunciante. A gente não pode expor, né, enfim, a informação, a identidade da pessoa denunciante. Isso é uma garantia. Muitas vezes a pessoa diz, não, eu quero mesmo que saiba. Isso é uma outra situação. Mas as pessoas, enfim, a regra é que realmente o anonimato seja garantido. Até porque, se não fosse dessa forma, muitas pessoas acabariam se sentindo coagidas, constrangidas e não fariam, né, enfim, as suas manifestações, que para nós são tão importantes.
Bom, Karine, questão da sala de aula agora com esse retorno. A quantidade de professores, tem demanda de professores nesse início do ano letivo? Está faltando professor? Qual é a situação aqui na Sétima CRE?
Esse ano a gente começa, né, estamos começando, porque independente se é amanhã ou segunda, enfim, né, nós iniciaremos muito em breve, mas nós temos um início de ano bastante tranquilo. Temos ainda algumas faltas de carga horária muito pontuais, que já estão sendo feitos encaminhamentos de contratação ou de ampliação de algum outro professor que possa atender esses componentes, mas nós não temos falta de carga horária muito expressiva nesse ano, ou seja, a gente não tem a previsão de comprometimento de atendimento em função da falta de professores. E aí é importante, porque eu me refiro à falta pela inexistência, não existe o professor na escola para atender esse componente, a falta mesmo, a inexistência desse profissional. o que é diferente daqueles casos que a gente não tem como prever e como controlar. Como, por exemplo, o professor que pegou uma virose e que se afasta, vai faltar à escola por 5 dias. Essas faltas cotidianas da vida, essas, infelizmente, a gente não tem como fazer nenhuma prevenção, né? Elas acabam acontecendo e a escola vai se organizando e buscando atender esses estudantes para que ninguém tenha prejuízo. Mas, realmente, as faltas efetivas, enfim, essas a gente conseguiu, na medida do possível, organizar para que a gente tenha realmente só casos bem pontuais ainda para ajuste. Então, é um ano que, em termos de recursos humanos, começa mais tranquilo para a gente na rede estadual.
Para o ensino médio e fundamental, o presidente da República, há poucos dias, ainda, se não me engano, foi agora no mês de janeiro, consequentemente, talvez a lei só valha para... Ele sancionou a lei, né? Só vale a partir de 2026, mas o telefone celular está proibido para as crianças, para os alunos nas salas de aula. Qual é a orientação que vocês têm em relação a isso?
Então, é desde o ato da sanção ali da lei pelo presidente da República, então há a proibição do uso de celular em toda a educação básica, em todo o território nacional, ou seja, isso vale para todas as redes, para todas as turmas da educação básica, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aqui no estado, enfim, claro, nós já tínhamos escolas que já tinham esse movimento por meio dos seus regimentos escolares de não autorizarem o uso de celulares, enfim. Então, para algumas escolas é uma novidade, para outras nem tanto, mas, né, passa a valer, então, essa lei. O que acontece? O que nós faremos enquanto Estado, né? Nós já tivemos a publicação de uma orientação, de uma normativa a nível de Estado que ratifica, ou seja, né, concorda, garante, né, o cumprimento da lei federal e, claro, abre uma única possibilidade de utilização de celulares quando necessário e, se assim for validado, para uso em propostas pedagógicas. Embora o uso, mesmo para propostas pedagógicas, precisa ser bastante construído e conversado, porque nós temos em todas as escolas os Chromebooks, que são computadores, notebooks um pouco menores, enfim, e que são de uso dos alunos, ou seja, mesmo as atividades que precisam né, de alguma tecnologia, aplicativos, enfim, podem ser usados no Chromebook, mas, claro, o professor entendendo que quer fazer uma atividade, que os estudantes usem o celular naquela atividade para aquela atividade, isso precisa ser construído na escola, com supervisão escolar, com a direção, para que realmente o uso do celular naquele momento tenha esta conotação, tenha esse sentido. Então, vale a proibição, exceções apenas para uso pedagógico e se construídos de uma maneira organizada com a equipe da escola.
13h39, estamos ouvindo a coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional da Educação, Karine Imperator Weber, a respeito da volta às aulas, por enquanto, na expectativa de se voltar talvez amanhã, talvez na quinta-feira, talvez talvez na segunda-feira, se o calor amenizar um pouco no Rio Grande do Sul. O governo do estado definiu, através da Secretaria de Educação, que a partir deste ano, alunos até a quarta série não rodem mais. Seja tenha aprendido a ler, tenha aprendido a escrever, não tenha aprendido, ele tem que trocar de ano, ele tem que passar de ano. No meu tempo era rodar, e rodar significava bronca em casa. Hoje não tem mais disso. Você acha que essa medida é uma medida que vai ajudar, vai auxiliar na educação, tendo em vista que o IDEB aponta a educação gaúcha como uma das piores do país?
Então, Dilerman, na verdade, essa também é uma discussão que ficou muito evidente nos últimos dias, que é com relação à progressão dos estudantes. A gente não trabalha no Estado com aprovação automática, né? Não é fez o ano, passou para o próximo. Não é assim, os estudantes são avaliados e o professor tem autonomia para isso. O que muda a partir desse ano, e isso sempre aconteceu, né? O que a gente chama de progressão parcial, especialmente para os estudantes maiores, o que muda a partir desse ano é um regramento da SEDUC que dizem até quantas disciplinas, ou a gente não chama mais disciplinas, né? A gente chama agora de componentes curriculares, em quantos componentes curriculares e até quantas áreas do conhecimento esse estudante pode não atingir a nota, né? Enfim, e passar de ano mesmo assim, ficando, enfim, em, né, com a necessidade de cumprimento igual dessas aprendizagens no ano seguinte. Então, não é uma aprovação automática. Todos os estudantes são avaliados e para que eles possam avançar de ano e cumprir, então, essas aprendizagens, ter ali as atividades, enfim, que compensem essas habilidades e competências que eles não atingiram, isso tudo sim é regularizado, regulamentado pela SEDUC. Mas não há a extinção da reprovação, ela continua existindo. O que muda um pouquinho são os critérios, enfim, e todo o acompanhamento pedagógico que precisa ser feito, porque afinal, né, o que temos muita clareza é que, na verdade, muitos dos índices de reprovação, de abandono especialmente, eles se dão após o estudante ter a reprovação ou as reprovações. O estudante que acaba reprovando e não consegue mais acompanhar o seu grupo, a tendência natural é que, infelizmente, esse estudante acaba desistindo da escola, por não se sentir mais pertencente, por não se sentir mais capaz. Então, é todo um olhar pedagógico que existe justamente para que a gente não perca esses estudantes. Mas as avaliações continuam existindo, as reprovações continuam existindo, assim como as progressões parciais para aqueles estudantes que não conseguiram atingir nota, né, média, enfim, apenas em alguns componentes.
Mas se o aluno, se a avaliação, na avaliação do professor, o aluno não tiver condições porque não aprendeu realmente, e ele tentar desenvolver, e o pai, ou a mãe, tentaram fazer em casa, o professor faz toda a sua parte dentro da sala de aula, mas o aluno não consegue esse desempenho, ainda assim ele troca de série, ele sai da segunda ou da terceira para a quarta série, isso não é prejudicial no contexto geral para o seu aprendizado?
Na verdade, cada estudante tem o seu tempo. Nem todos os estudantes aprendem da mesma forma e no mesmo tempo. Então, o fato do estudante não ter atingido habilidades e competências naquele ano série e progredir para o próximo, não quer dizer que ele não vai atingir essas habilidades e competências. Talvez ele não atinja no mesmo tempo dos demais. Isso é bem importante, porque isso é uma discussão que acho que geraria alguns programas de Lerman, porque realmente é um olhar novo para a gente, que é professor formado num outro tempo, né, num outro século, mas o quanto é importante a gente conversar sobre isso, sobre a forma como os estudantes aprendem, as condições para que eles aprendam. Então, realmente, é um olhar no detalhe para cada um dos estudantes. Isso eu vou, né, reforçar isso que você falou, que é com relação ao estudante. Bom, ele está mal numa disciplina, reprovou na disciplina, foi dada a nova oportunidade, ele seguiu para o ano seguinte e ficou com dependência, como a gente dizia antigamente, nesse componente, a todo um trabalho específico, e ainda assim esse estudante não conseguiu desenvolver essas habilidades. Aí esse estudante reprova. Então, ou seja, dada uma oportunidade, mas se ele ainda assim não conseguir atingir, sim, a reprovação vai acontecer. Então, ela não deixa de existir. O que se faz é realmente um trabalho um pouco diferenciado para dar uma nova oportunidade para o estudante de atingir, enfim, aquela habilidade, aquela competência dentro do componente que ele não conseguiu se desenvolver tão bem. Lembrando que componente é o que a gente chamava antigamente de disciplina.
Disciplina, é. Agora mudaram os termos. Aliás, o Brasil americaniza muito, né? Embora a disciplina seja uma palavra da língua portuguesa. Agradeço, são 13 horas 45 minutos, agradeço a sua explicação. Eu tenho mais duas perguntas, pelo menos, mas o ouvinte pode mandar as perguntas aqui para a Karine, se quiser, pelo 999-687300, que é o WhatsApp. Dona Nelda, acompanhando a nossa programação, também quero agradecer aqui a audiência e o recado do Ricardo Rodrigues, que está ligado conosco. Karine, não tem obrigatoriedade de uniforme, não há uniforme para a rede pública ou há?
Então, essa é uma grande novidade também para esse ano. Nós não tínhamos uniformes de rede, né? Algumas escolas até adotavam, enfim, de maneira mais individual, mas nós não tínhamos uniformes de rede na rede estadual de ensino. E ali no final do ano passado foi feito o lançamento, então, dos uniformes para todos os mais de 700 mil estudantes da rede estadual de ensino. A entrega desses uniformes está acontecendo agora, a partir dessa semana, direto nas escolas. Os estudantes tiveram a oportunidade de fazer o pedido, a seleção das suas peças, o tamanho, a escolha do modelo, via aplicativo, tanto no ato da matrícula, como, né, ali no mês de janeiro também foram abertos períodos adicionais de escolha, e cada estudante vai receber 10 peças de uniforme, algumas de verão e outras de inverno. Então, a entrega acontece a partir de agora, e à medida, claro, que as escolas forem recebendo, os estudantes forem recebendo as peças que solicitaram, então o uniforme vai fazer parte da vida cotidiana das escolas da rede estadual. A gente vai ter, então, essa identidade tão importante de rede por meio dos uniformes que chegam agora para as escolas.
Que maravilha. No meu tempo de estudante, eu venho de uma família onde de 5 filhos, 3 foram professores. E hoje, claro, todos aposentados. E os professores lecionavam, as professoras lecionavam em escolas do interior, onde hoje se chama multissérie. Eu não sei se naquela época como é que chamava. Era uma turma de uma turma de uma turma, se formavam turmas, se primeiro, segundo, terceiro ano, tudo para o mesmo professor, na mesma sala de aula, no mesmo espaço. Ainda existe isso?
Existem situações muito pontuais. Nós temos aqui na CRE, nos 32 municípios, alguns municípios que são bastante pequenos, e nesses municípios nós temos escolas, aqui também temos, mas são turmas um pouco maiores, escolas um pouco maiores, as escolas de interior. Então, o que acontece em muitos municípios, principalmente nas escolas de zona rural, é que nós temos um número muito reduzido de estudantes. Vou dar um exemplo. Lá numa escola no interior de um município pequenininho, nós temos no ensino fundamental, que vai de primeiro ao quinto ano, nós temos um aluno de primeiro, 2 alunos de segundo, 1 de terceiro, nenhum do quarto e nenhum do quinto. Não tem por que a gente abrir uma turma para cada ano série. Não faz sentido a gente ter uma turma com um aluno. Não é nem administrativamente possível e não é nem pedagogicamente interessante, porque, na verdade, os alunos aprendem com o prof, mas aprendem muito mais com seus pares, com seus colegas, na interação. Então, nesses casos onde a gente tem números muito reduzidos de estudantes, acontece o que a gente chama hoje de multissereação. Então, são turmas, mas precisam ser do mesmo nível, né? Anos iniciais, ou anos finais, ou, né, ensino médio a gente acaba não conseguindo multisseriar até em função do novo ensino médio, mas principalmente nos anos iniciais e anos finais, a gente consegue aglutinar, juntar essas turminhas que tem um número de alunos muito reduzido. Claro que não podem ficar turmas muito extensas, porque senão o professor tem mais dificuldade de conseguir trabalhar, né, com os diferentes tempos que esses estudantes estão nas suas aprendizagens, mas acontece sim, temos poucas turmas ainda multisseriadas, mas sim, acontece. Temos muitos ganhos com elas, principalmente na interação dos alunos um pouquinho maiores, com um pouquinho menores, eles vão aprendendo entre eles e se ensinando entre eles, isso é muito bacana, mas ao mesmo tempo, claro, é diferente de uma turma onde todos estão, né, com a mesma idade e teoricamente no mesmo nível. Eu digo teoricamente porque numa turma de 25 alunos, por exemplo, nós vamos ter, mesmo que todos tenham exatamente a mesma idade, nós temos tempos de aprendizagem muito distintos, né, entre eles.
Paulo Freire aprovaria?
Então, depende talvez naquele contexto lá atrás, talvez não, mas talvez hoje sim, pela complexidade que nós temos das aprendizagens. Isso é muito interessante de ler, porque também nos rende muitas discussões com as escolas que têm a multisseriação, justamente pelas experiências que têm. A gente, como gestão, a gente olha isso como uma alternativa última, né? A gente tenta deixar a turma dividida, cada um no seu ano série, com as turmas separadas, até onde a gente consegue. Mas é muito interessante os relatos que a gente tem dos professores e das direções das escolas que têm turmas, porque realmente eles aprendem de formas que a gente muitas vezes não consideraria se não fosse pela turma ser multisseriada. Então gera aí uma excelente discussão pedagógica também a ser feita.
Muito bem, muito obrigado, Karina Imperator Weber, coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pela atenção aqui com o Grupo Planalto de Comunicação e nos conceder aí quase uma hora de entrevista para colocarmos aí em dia o assunto Educação Pública Regional. Estamos à sua disposição.
Guilherman, eu que agradeço uma vez mais, né, sempre a parceria da Rádio Planalto, e agradeço também por vocês informarem, né, a toda a comunidade a pauta da educação e mais especialmente agora nesse momento as famílias que nos ouvem da Rede Estadual de Ensino com relação ao início do ano letivo. Assim que a gente tiver a definição, contamos também com vocês.